Olá, seja bem-vindo à continuidade da nossa leitura do livro O Sagrado e o Profano, de Mircea Eliade. Lembro a você que o livro tem apenas 4 capítulos, nós já estamos fazendo a palestra referente ao segundo. É evidente que seria muito melhor, muito mais proveitoso, se você estivesse acompanhando com a leitura. Daqui a pouco acabamos essa série, não perca a oportunidade de acompanhar lendo. Você vai ter descobertas muito interessantes. Eu tenho um certo crédito com você, porque até hoje nunca indiquei um livro que não valesse a pena. Então espero que eu aproveite mais essa oportunidade. Vamos lá? Então, para quem lembra da palestra que fizemos, o primeiro capítulo, falávamos a respeito do espaço sagrado. Aqui, Mircea Eliade vai se fixar na ideia do tempo, do tempo sagrado, ou seja, aquele que é redimido da arbitrariedade. E ele fala que o homem religioso, é aquele que sabe fazer essa passagem do profano para o sagrado, tanto no espaço quanto no tempo. Ele faz uma citação etimológica muito interessante, que eu não conheci, baseada em um autor que vocês podem verificar no próprio livro, que diz que a palavra tempo e a palavra templo teriam uma etimologia comum em alguma raiz mais distante, né? Ou seja, o tempus latino e o templum latino viria de algum momento de uma realidade semelhante, alguma forma de mensurar o espaço onde vivemos. Aquele espaço que é delimitado pela tradição egípcia entre o céu e a terra, que o homem tem como cenário para desenvolver o drama, ou seja lá o que for que você possa classificar, da vida humana. Né? Então ele vai dizer a respeito da abertura superior que um templo tem. Falamos muito sobre isso na semana passada. Aquela abertura mesmo, ou às vezes uma agulha, alguma coisa que simbolize esse contato com o celeste. Essa abertura que é feita no espaço sagrado também tem que ser feita para gerar o tempo sagrado. Aí nós vamos falar sobre as cerimônias, as festas sazonais, os ritos, que têm uma importância vital para separar o tempo comum do tempo sagrado. Mas a ideia, vejam que bonito e interessante isso, é que esse espaço sagrado vá se estendendo e todos os locais sejam sagrados. Que esse tempo sagrado vá se estendendo e toda a vida seja sagrada. Isso é a meta do homem religioso. Ali ele tem uma referência, um farol, mas a partir dali isso deve ser estendido ao máximo que lhe for possível. E isso é uma meta de vida. Ele vai nos falar então que existe um tempo mítico primordial, uma cosmogonia, onde todas as coisas foram criadas. E o homem religioso é contemporâneo dessa cosmogonia, porque ele a traz para o presente, ele a revive anualmente. Existe um mito fundador, um mito criador da humanidade, e periodicamente é revivido esse mito através de celebrações. Então ele é contemporâneo dos deuses que criaram tudo. Ele sabe como foi criado, portanto ele tem uma receita para a criação. Ele sabe todas as coisas que nascem, com que ingrediente contam. Ou seja, ele vive o mito, ele renova o mito anualmente. Isso seria, por exemplo, uma das razões da celebração do Ano Novo em tantas civilizações. Às vezes as pessoas perguntam, bom, um ano para uma civilização começa em tal data, para outra em outra data. Que sentido tem celebrarmos Ano Novo se isso só vale para uma determinada conjuntura, contexto geográfico, histórico? Tem tudo a ver. Não importa muito bem o tempo físico, o tempo cronológico, o tempo de relógio. Importa o tempo psicológico, que significa você fechou um ciclo e agora vai recomeçar. E essa energia dos inícios é que vai nos dar a oportunidade de renovar esperanças, renovar forças, purificarmos-nos, deixarmos as cascas do passado e partirmos para uma nova oportunidade. Deixarmos as sombras do passado para trás, para que elas não se tornem uma bola de ferro amarrada aos nossos tornozelos. Como eu já falei tantas vezes para vocês, a tradição do bardo Todol diz que, às vezes, carregamos uma bola de ferro tão pesada no nosso tornozelo que ela não nos permite dar um passo em direção ao crescimento humano. Esse é o momento de morrer. Porque não sabemos nos libertar do passado. Vejam bem que todo processo sacralizado, do tempo sacralizado, contava com isso, com dar ao homem uma oportunidade de se libertar dessa bola de ferro do passado. Muito interessante, muito bonito, e vem de um conhecimento muito profundo da psique humana, que talvez já não tenhamos mais nos nossos dias. Conhecemos muito pouco do homem, conhecemos muito das coisas que o homem cria, mas há uma desconexão entre o crescimento humano e o crescimento das coisas que ele cria. Ou seja, tecnologia externa versus o conhecimento interno estão em dois tempos históricos diferentes. Uma no século XXI, outra sabe-se lá em que momento do passado. Uma desconexão do ritmo de crescimento interno e externo. Bom, continuando então, ele vai falar a respeito que é das festividades sagradas, que elas trabalham com um tempo reversível e recuperável. Ou seja, o momento da criação, ele tem que ser revitalizado, ele tem que ser revivido. É muito comum, vocês vão ver em tradições como a Índia, que todos os sacramentos, todas as celebrações, elas têm que ser revividas, têm que ser revitalizadas. A consciência caminha, ela supera adversidades, ela se vê num contexto circunstancial diferente. Ela tem que reafirmar os seus votos. Então, um voto de casamento, um voto de um compromisso qualquer, é renovado ao final de cada ciclo. Ele é revivificado. E se você considera uma cosmogonia em que os deuses criaram os homens, isso é também um compromisso, isso é também um sacramento que tem que ser revivificado, porque o homem ainda não veio completamente à vida. Esse parto não terminou de acontecer. Portanto, tem que ser trazido novamente esse pacto, esse compromisso, esse ensinamento inicial e essa proposta para o futuro da humanidade. Tem que ser relembrada. Essa reconexão o tempo sagrado proporciona. Ele fala um pouco a respeito de uma coisa bastante interessante. Vocês vão ver, ele faz menção a várias tribos norte-americanas, indígenas. Ele diz que existe uma conexão entre o ano e o mundo, a palavra ano e a palavra mundo. Como se um ano fosse um mundo completo, uma esfera de experiência completa e fechada. Ou seja, fechar um ano seria fechar um mundo. Onde as experiências foram vividas, aprendidas ou não, assimiladas ou não, mas ali é um mundo fechado, completo, que tem que ser devidamente encerrado para que outra porta se abra. Bem interessante essa conexão entre espaço e tempo. Ou seja, um universo se fechou, circunscrito dentro desse círculo. Ele me ensinou coisas, eu tenho que sair com essas coisas, mas eu tenho que deixar aí o preço que eu paguei para aprendê-las. Eu não posso carregar cascas, eu não posso carregar uma bola de ferro no meu tornozelo. Então ele fala, inclusive, que algumas dessas aldeias tinham cabanas, tabas, onde era destinado ao sagrado, e nessas cabanas havia quatro aberturas que marcavam não só os pontos cardeais do espaço, mas marcavam também as quatro estações do tempo. A conexão com as coordenadas do espaço e do tempo, para que o homem saiba vivê-lo, saiba registrá-lo e saiba superá-lo. Percebam que nós vivemos hoje uma certa alienação de achar que não temos nada a aprender do passado. Que talvez uma civilização que nós consideramos como aborígene, como muito primitiva, saiba melhor dessa relação do homem, daquilo que o Caibalion dizia. A inteligência, uma das características da inteligência, é passar do conhecido ao desconhecido, através de uma visão simbólica, através da similaridade, através do amor do homem ao mistério. E essa travessia, que para o homem atual é tão complicada, talvez outras civilizações do passado, bem primitivas do ponto de vista tecnológico, soubessem fazer muito melhor. Ou seja, para chegarmos à tão sonhada evolução da sociedade humana, teremos que catar peças de todos os momentos da história, do espaço e do tempo. Ele vai continuar falando uma outra coisa muito interessante. O tempo mítico inaugura o tempo. Não havia nada antes nem depois. Considerem, por exemplo, o meu tempo, o tempo da Lúcia. Nasceu junto com a Lúcia e morrerá junto com ela. O meu tempo nasceu no momento em que eu me apresentei ao mundo. O tempo das coisas é um palco reduzido, com uma experiência X a ser vivida, aquilo que os indianos chamavam de Dharma. O tempo da humanidade nasceu e foi organizado a partir desse mito criador. O homem tem que ter coordenadas e saber de onde ele partiu, quais as expectativas que existiam por parte desses seres criadores quando o criaram e aonde ele deve chegar. Uma referência de direção no tempo e no espaço que permita com que ele se movimente com segurança. Ou seja, não é possível você saber exatamente se o teu passo atual é correto ou é incorreto se você não sabe para onde quer ir, onde vai chegar, nem qual foi a razão que te trouxe ao mundo. Como vamos estabelecer prioridades sem saber por que razões viemos ao mundo e aonde queremos chegar com tudo isso? Então, tudo estava muito bem delimitado. O tempo nasceu com o mito. O mito fundou o tempo, da mesma maneira que vimos na aula passada que o mito funda o espaço, desperta o espaço, dá sentido, orienta e faz com que tudo isso seja dotado de um valor, seja redimido do caos, da arbitrariedade. Continuando, ele fala do altar de fogo, que era celebrado na Índia, é ainda os altares erguidos a Agni. Muitas vezes esses altares estão no alto de uma escadaria com 360 degraus. Ou seja, você avança em direção ao fogo, que representa espiritualidade, que representa sabedoria, atravessando o tempo. E o tempo é real quando você subiu um degrau em direção ao fogo. Se você não saiu do lugar, não houve tempo real. Passou simplesmente um tempo artificial, ilusório, profano. O tempo real é contado por deslocamentos em direção ao ideal. Percebam como tudo isso está cheio de ensinamentos que seriam muito válidos para nós, homens que sabem calcular a velocidade de um cometa que se aproxima da Terra, mas não sabem o que é o tempo real na sua vida. É algo um pouco curioso e até bizarro. O mundo se renova anualmente, e essa renovação tem que ser muito bem experimentada pelo homem. Vem um tempo novo, um tempo puro, um tempo consagrado a uma nova experiência, onde você só guarda do passado aquilo que te permitiu crescer e se lança a uma nova experiência, sem marcas, sem traumas, sem carregar o peso do custo que as experiências passadas te deram. Isso é um elemento interessante. Mais uma vez, o Bardo Todol diz que se nós soubéssemos carregar só o fruto das experiências do passado e não o peso, quanto elas custaram, talvez não fosse necessária a morte. Isso não é genial? A morte vem nos liberar desse peso que não soubemos deixar para trás, porque não soubemos mais viver o rito, não soubemos inaugurar o ano novo, puro, não soubemos praticar a renovação dentro do tempo. E são ferramentas, são os trâmites da vida, são os protocolos, os cânones de Apolo, como diziam os gregos. Saber lidar com o espaço e com o tempo, as duas coordenadas da vida. Nós podemos dizer, por exemplo, que a tristeza humana, segundo Mircea Eliade, isso é muito belo quando ele diz, a tristeza humana vem de uma ausência de realidade, de uma ausência de sentido, de uma ausência de orientação. Ou seja, a realidade metafísica redime o homem do caos, da desorientação, e dá ao homem a realização e a felicidade que lhe corresponde como tal, a felicidade de quem subiu um degrau em relação ao altar de Agni. Ou seja, muito da angústia humana, que muitas vezes procuramos tantos paliativos e nada sara, procuramos paliativos para uma voz que está te dizendo: sobe a escada. E não existe outra solução, não existe outra forma de saná-la. Ou seja, a realidade metafísica, os valores metafísicos, a sacralização da vida, redime a vida do homem do caos e dota essa vida de sentido. Percebam que aí é coisa para a gente refletir durante muito tempo, porque eu vejo muitas vezes os temas que são discutidos no nosso mundo atual. Fico imaginando para quantas questões um livro como esse teria respostas. Para quantos problemas graves sobre os quais as pessoas se debruçam. A quantas perguntas uma obra como essa ofereceria respostas bem plausíveis. E aí ele vai falar para a gente um pouco a respeito do homem religioso. Esse homus religiosus a quem ele se refere como o verdadeiro limiar entre a experiência pré-humana e a experiência humana propriamente dita. Ele diz que para o homem não religioso, a qualidade de atemporal, a qualidade de tempo sagrado é inacessível. Ele não consegue conceber no, nada fora de um dia após o outro, de uma passagem mecânica de um tempo que cumpre um eterno retorno sempre igual. Porque quando o tempo se sacraliza, cada vez que ele retorna, já não retorna mais no mesmo nível. É como se você imaginasse uma pessoa que está andando em círculos e Isso é monótono, isso é tedioso. Daqui a pouco ela vai ficar apática, talvez daqui a pouco fique desmotivada, daqui a pouco deprimida. Por quê? Porque a experiência se repete eternamente, sem trazer nenhum frescor. Agora, se cada vez que a experiência se repete, você está num grau diferente, você já não está mais andando em círculos. Aí você tem uma espiral que vai te levar talvez a um ponto muito elevado, ou seja, você está vendo a mesma realidade, mas sempre de um ângulo mais alto, com ar mais rarefeito, com uma visão em perspectiva, ou seja, a vida não se repete. É como você andar. Nós andamos dando passos muito parecidos, mas estamos sempre em locais diferentes, portanto, andar não é monótono. Agora, se eu ficar simplesmente marchando no mesmo lugar, em pouco tempo isso seria monótono. Ou seja, a passagem do tempo profano para o tempo sagrado, ela é inacessível para o homem não religioso, para o homem que não tem a visão simbólica da vida. E isso faz com que a vida fique tremendamente repetitiva e tediosa. O homem religioso é contemporâneo dos deuses, preserva sua obra, é um aprendiz. Ou seja, eu não entendi direito mesmo, ou esqueci, porque constantemente esquecemos. Como dizia o mago Merlin, o maior mal do homem é o esquecimento. Eu volto ao tutorial da humanidade. Ou seja, eu revivo a cosmogonia, eu revivo a maneira como as coisas foram criadas, e não só a maneira, o know-how, mas também o porquê, o para onde. São duas coordenadas que a gente muitas vezes desconhece. Por que a humanidade foi criada? E para chegar aonde? Qual é a função dela na Terra? Qual é o papel dela na Terra? Ou seja, eu sou contemporâneo dos criadores e assisto à criação deles, e compartilho da intenção deles, e depois volto para o tempo comum. Com a intenção de também criar com esse mesmo espírito. Também eu ser capaz de gerar um tempo real, porque o tempo profano para o homem religioso não existe. Ele vai falar um pouco mais adiante sobre isso e olha, é belíssimo. Se você para refletir, deve ter tido várias experiências na sua vida que endossam isso. Em determinado momento a gente olhar e dizer, não pode ser só isso. Qual é o sentido de tudo isso? Qual é o porquê? Qual é o para onde? Sentimos que a vida está faltando um manual de instruções, está faltando uma orientação, está faltando um norte. Ele diz que o homem religioso é sedento de realidade, sedento de realidade. O tempo profano não é real. Ele é um jogo de sombras. É como se você tivesse sido convidado para um jogo onde não te ensinaram as regras do jogo. E você fica jogando aleatoriamente as cartas em cima da mesa, não sabe quem está ganhando, não sabe quem está perdendo, não sabe quem ganha, quem perde, o que perde. E simplesmente, cada vez que chega a sua vez na rodada, você despeja cartas com símbolos que você não entende sobre a mesa do tempo. Isso é irreal. É tão irreal que deixa de existir. É característica das coisas que não são reais. Elas são passageiras, são fugazes, viram pó, que na verdade sempre foram pó. Então, o homem religioso, ele vai dizer, tem sede de realidade. Aí ele vai entrar numa coisa que eu achei muito interessante e necessária nesse momento, que é a definição do homem religioso. Eu também fui um pouco atrás de etimologia para poder enriquecer essa reflexão dele, e achei muito interessante. Se você perceber que o prefixo re vem de intensidade, de repetição, no meio do caminho religioso, da palavra religião, você tem ligare, que é ligar, atar, unir. E por fim, o sufixo é ion ou ion, que é ato ou efeito. Ou seja, religião seria o ato ou efeito de ligar novamente. Ligar novamente aquilo que algum dia já esteve ligado e nesse momento desconectou. É interessante se vocês forem perceber, porque se você vai lá na raiz do proto-indo-europeu, pega a raiz leg. Você vai perceber que o ato religioso estava mais ligado a realizar o rito do que propriamente a organizar um corpus doutrinário de uma determinada religião. Por isso haveria uma diferença, uma etimologista que respeito muito, ela faz essa observação e eu achei ótimo, uma diferença entre o crente e o religioso. O crente é aquele que crê num determinado corpus religioso. E o religioso, de fato, é aquele que sabe ligar novamente, atar novamente, ou seja, estabelecer um laço que faça com que as leis do céu, como diria Confúcio, se reflitam na terra, que faça com que o sagrado volte a ordenar e dar sentido ao mundo profano. Ou seja, um ato religioso é um rito, e nós vamos explicar já já o que é isso. Religioso é aquele que sabe fazer o rito, sacralizar a vida em todos os seus momentos. Porque aquilo que não é sacralizável é sinal de que não deveria estar acontecendo. Tudo que é digno de ser feito por um homem deve ser sacralizável. E quem sabe fazer esse laço, esse é o homem religioso a quem se refere Mercê Eliade. Vão percebendo quantas coisas fortes e interessantes tem aqui, hein? Ele fala um pouco sobre a nostalgia das origens. Todo homem religioso tem uma nostalgia dos seres que vieram aqui. Das quantas mitologias falam que no momento primordial houve seres que vieram aqui, um ser ou vários seres, ensinaram o ser humano a ser humano. Ensinaram inclusive as suas atividades básicas, como a agricultura, como a formação de uma família, como a geração de filhos, ensinaram ao homem os princípios da vida humana. E diz que todo homem religioso, tem a nostalgia desse momento original. E de vez em quando tem que revivê-lo cerimonialmente, para que volte a estar na presença daquilo que é real, para que a sua vida seja iluminada de sentido. Mais uma vez, relembrando, sagrado é exatamente a função de dar sentido. Eu lembro muito de uma passagem de Platão, onde ele, falando da beleza, ele diz que quando um homem, um verdadeiro ser humano, contempla o belo, ele não sente desejo de posse. Um verdadeiro homem e o verdadeiro belo. Quando ele contempla isso, ele sente nostalgia, saudade de um mundo onde tudo era harmonia, porque beleza é harmonia. De uma certa maneira, ele vê através do belo um mundo onde ele já esteve, para o qual pretende retornar. Ou seja, Eliade está dizendo aqui que isso é uma característica do homem religioso, tem saudade de um mundo que ele ainda está construindo, que nesse momento existe apenas no plano das ideias. Uma coisa interessante que ele coloca é que, do ponto de vista do pensamento racionalista atual, considera-se que esse homo religiosus, esse homem primitivo, e esse primitivo já tem um certo pejorativo, ele ficava paralisado, porque ele não mudava, ele não avançava a sua vida. Estava constantemente repetindo um mito dos primórdios, das origens, e repetindo, 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 e isso não o deixava avançar. Eliade vai dizer: olha, provavelmente esse é o homem que mais avança. Porque o ser humano está longe de ser um ser humano completo. Nós estamos cheios de poderes latentes, de possibilidades não realizadas, e cada vez que você ilumina o mundo com essa luz das ideias originais, do nosso modelo original, das intenções originais daqueles que nos criaram, você ilumina possibilidades novas do homem, que tem oportunidade de vir à tona. Isso vai fazendo com que o homem lance luz sobre si mesmo e se torne cada vez mais completo. Enquanto que o homem atual, o homem profano ou banal, ele diz, ele não avança muita coisa do ponto de vista humano. Ele avança muita coisa quanto a interesses pessoais. O homo primitivo, o homem religioso, é aquele que se compromete com o cosmos e constantemente volta a essa criação para relembrar o seu papel no mundo. Ele diz: o homem profano só se compromete com seus interesses pessoais, quando muito de um círculo muito estreito à sua volta. Trabalha só para o particular. Não tem uma visão de cosmos, não tem uma visão de uno, não se compromete com muito mais do que com a sua pele. Ou seja, quem cresce, quem está paralisado, do ponto de vista do crescimento humano, o homem profano não sobe um degrau na escada em direção ao altar de Agni, ao fogo, à sabedoria, à completude. Ou seja, o tempo real está muito mais naquele que preocupa-se em introduzir marcos que iluminem a sua vida, que relembrem quem ele é. E isso eram os ritos. Essa frase eu achei maravilhosa e já repeti para mim muitas vezes para ver se eu memorizo. O homem só é realmente humano quando imita os deuses. Ao inclinar-se para a frente, alcança a si próprio. Parem para pensar o quanto isso é belo. Imaginem vocês uma pedra. Uma pedra, ela está ali vivendo uma experiência de resistência, de inércia. Mas você percebe que, quando ela vai ficando um pouco mais complexa, um pouco mais elaborada, ela já começa a vibrar em função do calor, por exemplo, dilatar ou contrair. Já é uma característica que lembra, por exemplo, um vegetal. Um vegetal é sensível ao calor e ao frio. Ou seja, parece que até as pedras, quando começam a ter um pouquinho mais de estrutura molecular, um pouquinho mais complexa, começam a se inclinar para o futuro. Já as plantas, que são tão sensíveis às energias, que trabalham como base da cadeia alimentar e trabalham fazendo trocas gasosas com o meio, ou seja, elas produzem o alimento de toda a vida orgânica, elas trabalham com energia. Algumas delas a gente percebe que já são um pouco sensíveis quando o dono tem um certo carinho, quando o dono as percebe, aquelas pessoas que a gente diz que têm dedo verde. Ou seja, a percepção e o sentimento de emoções já é algo próprio lá da frente, dos animais. E as plantas muito evoluídas inclinam-se para o futuro para serem elas mesmas. Se você pega os animais, qual é a função de um animal? Uma boa sobrevivência e uma boa perpetuação da espécie, dois instintos. Mas aqueles um pouco mais complexos, um pouco mais evoluídos, você olha e diz: nossa, parece que pensa, porque são tão espertos que às vezes chegam a enganar os próprios humanos com quem convivem. Ou seja, para serem eles mesmos, eles se inclinam para o futuro. E o homem? Chame você de deuses, de Deus, do mundo das ideias, não estou aqui pregando nenhum tipo de teologia, mas você percebe que quando o homem se inclina para o metafísico, que seria para ele um futuro, ele vive uma realidade mental e o metafísico para ele é futuro, ao se inclinar para isso, ele encontra a si próprio. Ou seja, nesse buscar ir adiante, ele encontra a si próprio. E isso era um dos alicerces do pensamento do homem tradicional, do homem chamado antigo ou arcaico. É muito difícil você mensurar se o homem está avançando ou retrocedendo, se ele não sabe, como ser humano, onde ele quer chegar. Sem uma referência de direção. Não podemos dizer, nós estamos evoluindo. Evoluindo em quê? Em relação a quê? A quem? As coisas que fazemos, talvez. Mas é muito duvidoso, como falo em várias palestras, se compensa um homem sem uma base moral sólida, sem maturidade, ter meios tão poderosos, sem saber quais são os fins. Talvez chegue mais rápido ainda a fins desastrosos. Com meios mais rudes, talvez fosse mais devagar. Atos que não imitam modelos celestes para o homem religioso, para o homem tradicional, são totalmente destituídos de sentido. Então não existia para esse homem tradicional tanto interesse sobre a história descritiva, a história como ciência, como temos hoje. Porque um ato realizado por um homem que não tornou nem a ele mesmo, nem a ninguém à sua volta um pouco mais humano, foi devorado pelo tempo. Não é digno de ser relembrado. É claro que isso me recordou os amautas americanos que havia entre os incas, que eram historiadores. Os incas eram um povo ágrafo, não conheciam, pelo menos até onde se sabe, não conheciam a escrita. Como é que eles faziam a história dos seus sapa-incas, dos seus grandes líderes? Esses amautas compunham cantos. Porém, eles só faziam cantos da vida de homens que fossem dignos de serem relembrados, cuja história fosse edificante para o futuro, tivessem vencido alguma barreira, tivessem chegado mais próximo dos deuses, mais próximo de si próprios. Ou seja, uma das coisas que um homem medíocre podia considerar como certo é ele seria banido da história e, de alguma forma, seria banido da eternidade. Então vem essa dualidade que muitas vezes se discute ainda hoje entre história e mito. Para o homem religioso, o que vale é o mito, como aquele que guarda o espírito dos fatos e não propriamente o seu corpo. O mutus, aquele mudo que está por trás do corpo dos fatos e que diz o porquê, o para onde e o quanto isso foi conquistado. Há então uma relação com a vida onde os valores são muito diferenciados e um foco muito claro e reiterado em todas as escolhas que se faz. Continuando, vamos falar um pouco a respeito exatamente do mito e do rito, que temos falado tanto até agora. Reiterando aquilo que falamos lá atrás, ele vai dizer que o mito revela como as coisas vieram à existência, ou seja, ele funda o universo de cada coisa, o mundo. O mito conta como as coisas nasceram e para que nasceram e onde devem chegar. A recuperação desse simbolismo faz com que os seres nunca se desorientem, nunca se percam no meio do caminho. Portanto, é um patrimônio. É importantíssimo para essas civilizações guardar o mito dos seus fundadores, o mito do fundador do universo, a cosmogonia. Será fundamental para não esquecer quem se é, não perder a identidade. E ele vai falar que o rito revive e recupera significado do aparentemente banal. Falei para vocês lá atrás muito do que o rito é aquilo que faz com que o tempo esteja orientado, é revivificar o mito. Se nós pegarmos uma estrutura simbólica, vamos ver que o mito é uma realidade atemporal. O mito trata de como os seres humanos saíram da ignorância e chegaram à sabedoria, representados de forma simbólica, evidentemente. Os símbolos são uma representação numa determinada civilização do que aquele mito diz. Então, se fôssemos bem precisos, não diríamos, por exemplo, o mito do rei Artur, mas a simbologia, o ciclo simbólico do rei Artur, criando a base do que o mito do herói encarnado entre os celtas, ou Hércules, o mito do herói encarnado entre os gregos. Então, você tem o mito atemporal, você tem o símbolo, que esse está assim localizado no tempo e no espaço, e você tem o rito. O que é o rito? Quando, num determinado momento, eu me enfrento com uma dificuldade e respondo a ela como Artur responderia, ou como Aquiles responderia, ou como Arjuna responderia. Ou seja, nesse momento, quem foi Artur, quem foi Aquiles, quem foi Arjuna? Eu. Eles vieram ao mundo, tomaram carne e osso através da minha experiência. E quando eu vivo o mito, quando eu me comporto exatamente como é esperado de um ser humano, esse é um tempo que sai do tempo cronológico. É chamado em latim de in illo tempore. Ele há de constantemente faz referência a essa expressão, fora do tempo. A grande arte do homem é roubar momentos do tempo para a eternidade. Aí você conquistou um pedaço de eternidade no meio do tempo. Você foi Artur, você foi Aquiles, você foi Arjuna. Por isso que às vezes algumas colocações históricas sobre se Artur existiu ou não, também me parecem um pouco estranhas. Como não existiu? Ele existe a toda hora. Cada vez que o homem vive o mito, Artur volta a viver. É uma estrutura de dar significado, de iluminar as coisas com significado. Como diria Roger Scruton, redimir os fatos da banalidade, redimir os fatos do tempo para a eternidade. Então o homem vai encravando no meio do tempo ilusório fatos reais, vai encravando no meio do tempo passageiro fatos eternos, fragmentos de eternidade. E isso é a única coisa válida de todo esse intervalo que passamos pelo palco da vida. O quanto de realidade fomos capazes de encravar no meio da ilusão. O rito revive e recupera significado do aparentemente banal, como já falamos, ele faz uma ponte. E isso serve para inúmeros fatos da nossa vida. Lembrem que eu falava que toda a vida deveria ser sacralizada, todo espaço e todo tempo. E essas festas sagradas eram para que o homem não esquecesse quem ele era e trouxesse de volta isso ao seu tempo e fosse estendendo essas trincheiras de luz contra as sombras. Então, se você percebe, trazendo isso para uma experiência bastante prática, que muitos de nós vivemos, quando você dedica a sua energia aos seus filhos e eles crescem e eles se vão, hoje isso é um problema, é a chamada síndrome do ninho vazio, as pessoas sofrem, parece paradoxal, que em determinado momento foi colocado na sua vida um ser e você se sentiu convocado a se entregar inteiramente e de repente ele não está mais lá, como fato. Encravado num tempo ilusório, não tem como você redimir essa dor. Mas imagina se você lê um mito de que na história houve vários homens que se aliaram aos deuses, se aliaram à vida, na função de fazer com que as consciências dos viajantes avançassem um degrau a mais. Ou seja, um Narada indiano, por exemplo, que era um homem que se alia às leis da natureza, se alia ao Dharma, para ajudar os seres a empurrá-los um milímetro na direção de Deus, um milímetro adiante na subida em direção ao altar de Agni. E esses seres não perderam aqueles que subiram, muito pelo contrário. Cada um que se aproxima do fogo está mais próximo do fogo do seu próprio coração. Imaginem vocês entenderem essa história de Narada e de muitos outros seres da tradição indiana e de outras que estavam entre os homens e os deuses como auxiliares para empurrar a consciência peregrina dos seres que estão aqui mais em direção à luz. Você fez isso pelos seus filhos, fez isso pelos seus amigos, fez isso pelas pessoas que interagiram com você, jamais os perdeu. Estão cada vez mais próximos do fogo e você também é fogo. Você percebe que a compreensão disso é uma cobertura mítica que redime a dor. Não, espera aí, então eu não perdi nada. Então esse fato é dotado de sentido. A vida não é injusta, ela não me dá com uma mão e não me toma com a outra. Isso faz parte, isso é o mito, eu cumpri o mito. Isso foi um rito dentro da minha vida, isso foi sagrado. Então diz que o homem que sabe viver os mitos, ele redime todos os fatos da sua vida da arbitrariedade, porque nisso consiste, num molde sagrado, que faz com que os fatos todos sejam dotados de sentido, possa ser recuperado neles o seu sentido, e abandonada essa aparência de arbitrariedade que tanto nos machuca e tanto nos faz sofrer. Ele vai falar, por exemplo, de uma representação que havia na Babilônia, todos os anos, no início do universo, Marduk teria matado o monstro, o demônio Tiamat, que era como uma serpente. Ele teria matado e espatifado o corpo de Tiamat, esse monstro maligno, e com esses pedaços ele teria construído todas as partes do universo manifestado. E isso era teatralizado todos os anos, ao início de cada novo ciclo. Novamente, um grupo de pessoas encarnavam o papel como atores, o papel de Marduk, outros encaravam o papel de Tiamat. Era feito esse combate simbólico, Tiamat era novamente derrotada. Instaurava-se novamente o tempo ordenado, o tempo puro, o cosmos. O caos tinha sido derrotado. Bom, e o que isso pode iluminar na nossa vida? Você percebe que constantemente a nossa luta por subordinar tudo aquilo que não é mal, mas que não pode dominar a nossa vida, que é a parte instintiva, a parte animal, a parte ligada à mera sobrevivência. Sobrevivência não pode subjugar a vida, porque não, senão não somos humanos. Deixamos de ser centauros e viramos minotauros, o animal domina o humano. Nós temos que constantemente reafirmar o nosso poder sobre essas forças animalizantes, impor a consciência humana sobre a consciência animal. E com a energia dessa interface animal, com a energia vida que tiramos desses instintos, nós saímos construindo o nosso mundo humano. Saímos pavimentando e construindo as coisas válidas do nosso mundo humano, sublimando essas energias que vêm da animalidade. Ou seja, todos os anos, não fazemos isso só fora, fazemos dentro também. Reconstruímos o cosmos a partir da submissão do caos. Que aí ele vai falar do sentido de tantas festas em várias tradições, que eram chamadas festas que nós conhecemos como carnavalescas, onde por algum tempo se deixava imperar o caos, para que depois viesse um ser heróico, um ser divino, submetesse o caos, submetesse a desordem e a ordem fosse recriada. Lógico que depois o calendário sofreu várias transformações e isso foi parar em outra data, mas a princípio era no início de um novo ciclo. Submete-se novamente o caos, inaugura-se novamente a ordem, um ano renovado, onde o homem vem puro, despido, apenas contendo em si a essência das experiências do passado, não a sua embalagem. Uma coisa interessante que ele vai citar no livro é a respeito da literalidade e o quanto isso é perigoso. Ele fala que certas civilizações, não é incomum virmos falar sobre isso, que num determinado momento, quando você fala, mate o monstro, encarnam um ser humano ou um animal no monstro, vão lá e matam literalmente. Fazem festas de sangue, porque o mito deixa de ser simbólico, deixa de ter várias acepções, deixa de ser interpretado e visto simbolicamente, e passa a ser visto literalmente. Então, muitas civilizações primitivas, muitas, digamos assim, tribos e povos maiores celebraram sacrifícios de sangue, porque tomavam o mito literalmente. E olha, literalidade cá entre nós. É ruim a gente saber que houve canibalismo, que houve sacrifícios humanos, é horrível. Mas vejamos, nós não estamos livres da literalidade. Quando nós começamos a interpretar as coisas ao pé da letra, sobretudo do ponto de vista ideológico, religioso ou não, a literalidade também produz vítimas no nosso momento histórico. Também produzimos mortes por causa da literalidade com que acreditamos nas coisas? Ou seja, se nós pegarmos literalmente, quantos cultos atribuem a si a única verdade, o único caminho? Quantos atribuem a si a única certeza? E muitas vezes isso vai debandar para uma agressividade que pode chegar inclusive à violência física. E quanto ainda acontece isso? Ou seja, a literalidade, a falta de capacidade de simbolismo, de interpretação dos mitos, não fez vítimas nas civilizações do passado, faz vítimas até hoje. Mas nem por isso o homem religioso, o homem antigo, está descaracterizado nas suas crenças. É o risco que nós ainda corremos. Bom, falando um pouco a respeito das festas, ele vai falar que o calendário sagrado não é só comemoração, nem é principalmente comemoração, é reatualização, é atualizar muito, uma vez mais, o sentido. Lembrem, eu sempre gosto de lembrar isso, aquele momento em que vai ser fundado Camelot, Rei Arthur manda seus cavaleiros para os quatro cantos do reino poder combater os inimigos que se opunham à criação de Camelot. Eles voltam dos quatro cantos do mundo, se encontram com Arthur no alto de uma montanha e começam a festejar. Merlin manda que todos se calem e diz: guardem na sua memória esse momento. Contem aos seus filhos e aos seus netos: eu estive com Arthur naquela noite, porque o maior mal do homem é o esquecimento. Nós temos que lembrar que em algum momento estivemos com Arthur, que tem um sentido em organizarmos o nosso mundo, submetermos ao caos, submetermos o caos, cravarmos uma fronteira onde a luz impera, governarmos a partir de uma montanha, que é o mais elevado em nós. Nós temos que relembrar esses parâmetros. E essas celebrações sazonais, sagradas, elas tinham como intuito ser uma reatualização, mais do que uma comemoração. Chamo a atenção de vocês para algo que em mim é muito forte, sempre foi, que é um amor que ainda hoje sinto, meio inexplicado pelo Natal. Ah, é porque eu era criança e gostava de presentes, nem sempre havia presentes. Às vezes era uma celebração muito simples, mas o fato de se aproximar o Natal, e ainda hoje tenho isso, alguma coisa estranha se movimenta dentro de mim, quando eu vejo que começam a se espalhar os enfeites natalinos, como se fosse um grande encontro. Alguma coisa muito mágica vai acontecer. Eu vou na direção de um grande encontro. Muitas vezes, quando mergulho dentro de mim, eu percebo com que eu estou tão ansiosa para me reencontrar. Natal é nascimento, natalício, nascimento. Alguma coisa dentro de mim está ansiosa por nascer. E esse é o ponto ideal de encontro, para que esse elemento atemporal, sagrado, eterno, faça presença na minha vida e relembre quem eu sou. Talvez, em última instância, isso a gente possa dizer que é o encontro do eu banal, do eu profano com o eu sagrado. Para que você relembre o que é a sua vida, o que é a sua verdadeira identidade. E ainda que não saibamos racionalizar, algo dentro de nós pula de alegria. Novamente está chegando. O berço está sendo montado. É a oportunidade de renascer. É? Apesar de hoje se reduzir tanto isso e se dizer que são meramente datas comerciais, nós perdemos o sentido mais profundo da vida. Os pontos cardeais e as estações do ano são os quatro pontos que orientam o mundo. E eles são um convite para que a gente saia da temporalidade banal, para que sacralize a vida. Pontos de encontro com algo que está além. Aberturas para cima, como se dizia do templo. Tem que ter sempre uma abertura para cima. Os ritos, as festas sagradas, são uma abertura para cima, por onde nós nos ventilamos, olhamos na direção certa. Bom, como falei para vocês, o grande objetivo é imitatio Dei, a imitação do ato sagrado que criou o universo em todas as criações da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. O ato humano, todo ato humano digno, a gente poderia pegar aí um pouco de Immanuel Kant, né, que é o imperativo categórico, todos aqueles atos regidos pelo dever, tudo aquilo que é próprio do ser humano, nasceu por um ato divino. Então, se você pega esses mitos tradicionais, criadores, cosmogônicos, um ser ensinou a cultivar o milho, o trigo, a cultivar a terra, a conformar uma família, até o ato sexual foi ensinado aí. E tudo aquilo que imita esse modelo primordial, que é dotado de sentido, que é construtivo do ponto de vista do tempo real, inaugura os atos humanos. Os atos humanos não teriam como se perpetuar se não obedecessem a esse modelo divino. Acontece que num determinado momento, a decadência do homo religioso para o homo profano faz com que esses atos se esvaziem e percam seu sentido, caiam na banalização, sejam profanados. Um exemplo que ele dá é a agricultura. Muito difícil você pegar uma civilização clássica em que a agricultura, o cultivar o seio da terra, não fosse cerimonial. Esse colocar a semente profunda e cuidá-la para que ela venha à luz e gere frutos, muito parecido com a origem da própria palavra cultura, que também vem de cultos. Cultivar as sementes profundas de humanidade que existem no homem, para que elas deem frutos, para que elas venham à luz. Ou seja, isso era sempre considerado como um hierosgamos, um casamento sagrado entre a luz e a terra, entre o fogo e a terra, e o homem aí como um pontífice entre esses dois mundos. Há um monte de festas sagradas relacionadas, por exemplo, ao momento do cultivo, ao momento da colheita. E hoje você mecaniza totalmente o cultivo da terra e a função é lucro, gerar subsistência, sobrevivência física. O cultivar a terra está profanado. Nós esgotamos a terra, maltratamos a terra, destruímos a terra, porque já não é mais um rito. A banalização dominou os nossos atos mais sagrados. A união sexual virou uma mera busca de prazer, às vezes grosseira. Ou seja, já não existe mais o envolvimento de nada amoroso, já não existe a repetição do hieros gamos, a união de seres que não querem simplesmente se tocar e ir embora, querem acrescentar um ao mundo do outro, querem gerar frutos, não necessariamente filhos, mas frutos de consciência, frutos de conhecimento do mundo do outro, querem sair meio maiores do que entraram, querem enriquecer o mundo um do outro. Todos os atos humanos estão desacralizados. Se você pega, por exemplo, Analetos de Confúcio, a maneira como ele preconiza, forma de você sentar, se alimentar, forma de passar por uma pessoa mais idosa na rua, uma pessoa mais sábia, como tudo tem um cerimonial, um rito. E a vivência desse rito acrescenta ao homem cada vez mais humanidade. Ele chama de substância essencial, substância do ser. E cada vez que o homem vive o rito, sua vida vai tendo mais substância real. Ele vai se apoderando dessa substância de realidade. E daquilo que lhe corresponde, porque o homem é exatamente para ser nutrido de substância metafísica. A sobrevivência é uma coisa, a vida humana é outra, tem outros tipos de alimento. E talvez nós tenhamos o nosso eu animal muito bem alimentado, mas o eu humano amíngua, porque nós não sabemos mais gerar aquilo que alimenta o eu humano. E talvez o sofrimento humano seja de fome da natureza humana dentro de nós, que nós já não sabemos compreender nem atender. Ele vai falar sobre criatividade, eu achei interessante porque esse é um assunto tão atual, todo esse conjunto de discussões sobre inteligência artificial, inteligência humana, o que é a criatividade, o que é a inovação. Ele coloca algumas coisas muito simples e muito profundas sobre criatividade. Ele vai dizer que a criação divina, que é o máximo ato de criatividade, é um gesto exemplar de força, superabundância e criatividade. Toda vez que o homem quer criar, deveria voltar aí. A criação divina do homem bebe da fonte da criação do universo, que é a maior de todas as criações, momento que de um ponto expande tudo. Esse momento que é superabundância de energia e de criatividade. A criação de cada ser volta aí e bebe dessa fonte. E se o homem quer criar algo válido, não simplesmente mover as peças em cima do tabuleiro, mas se ele quer criar, acrescentar algo válido ao mundo, também deveria se debruçar e beber nessa mesma fonte. Senão nada novo é criado. O homem não sabe fazer mais do que mexer a posição das mesmas peças no tabuleiro, fazer um novo algoritmo, ou seja, combinar novamente as coisas. Mas trazer uma peça nova sobre o tabuleiro só se você bebe a fonte de onde as coisas foram criadas, se inclina sobre a fonte da máxima criatividade. Todas as criações encontram sua forma simbólica no mito cosmogônico. Então, um dos elementos que é interessante a gente parar para perceber a nossa capacidade de aprender da vida, como ela cria, quais são os elementos que estão em jogo. Em várias palestras eu costumo dizer que a maior parte dos temas que estão em discussão hoje, a natureza nos daria um banho de ensinamento. A biodiversidade de uma floresta nos dá um banho de ensinamento sobre como viver com pessoas diferentes. A maneira como nossa mente conduz o nosso corpo dá um banho de ensinamento sobre liderança. A maneira como nosso corpo se defende dos agressores externos para sobreviver dá um banho de conhecimento sobre paz, sobre segurança. Ou seja, se nós fôssemos capazes de entender simbolicamente esses elementos primordiais, as ferramentas que foram utilizadas na criação do universo, teríamos aí todas as chaves para fazer a verdadeira criação, que nada mais é do que uma captação do plano das ideias. Como se você pegasse no plano das ideias uma lanterna e descesse com ela aqui e lançasse luz sobre um aspecto ainda obscuro do homem, um poder latente que está esperando ser iluminado para vir à tona. Isso é a verdadeira criação. Não é uma criação absoluta. Se diz que desde o momento que o universo manifesta no plano das ideias, tudo já está criado. Mas é uma ponte. É saber subir a esse mundo e trazer a luz necessária para iluminar aspectos obscuros da existência. Esses aspectos passam a ser ativos e eficazes na vida. A maior parte do homem é um mistério para o próprio homem. e tem que ser conhecida antes que nós cheguemos ao final do nosso caminho, porque disso se trata. Viemos aqui para completar a obra da natureza, construir a nós mesmos. Inovar e criar é revelar uma nova face do mistério inicial. Basicamente o que eu já falei para vocês. Inovar e criar é revelar, é lançar luz. As coisas já são, mas elas passam a ser eficazes quando nascem para a consciência. E nós necessitamos que a nossa própria natureza nasça perante a nossa consciência. Isso é o máximo da criatividade. E por paralelismo, quem sabe criar dentro aquilo que é válido e real, sabe criar fora aquilo que é válido e real. Se não, voltando ao exemplo original, mexemos peças em cima de um tabuleiro e nada além disso, nenhuma peça nova. Walter Otto, que é um mitólogo que gosto bastante, algum tempo atrás fazia uma leitura de um livro dele chamado A Teofania. Por conta desse livro, ele foi muito criticado na época por outros historiadores das religiões, porque em determinado momento ele diz: os gregos não criaram os seus deuses, os seus deuses criaram os gregos. Ele dizia: existem determinados modelos, arquétipos, que quando o homem necessita vê-los, vê. E organiza a si próprio segundo esses modelos. Ou seja, ele não vê o absoluto, ele vê uma face do absoluto que lhe corresponde ver naquele momento. Ele volta à essência, ao plano das ideias, e vê aquele modelo que ele necessita para dar o próximo passo. Ou seja, a necessidade dos gregos de darem o próximo passo fez com que essa face do Uno, do divino, se mostrasse a eles. E essa face levou eles a ser o que foram historicamente. Constituiu a identidade do povo grego. De uma certa maneira, existe uma face que se mostra no horizonte, para que completemos a nossa experiência individual e coletiva como civilização, algo a ser visto. E esse é o grande ato de criatividade. Percebam que ousadia de um historiador falar algo como isso. Os gregos não criaram os seus deuses criaram os gregos. Eles cumpriram o seu dharma, como dizia Hegel, chegaram até o final da sua missão civilizatória, por quê? Porque viram no plano das ideias o que se esperava deles. Conheceram a sua cosmogonia, conheceram a intenção que era reservada para eles no plano das ideias. E isso é muito parecido com Mircea Eliade. Ele vai dizer que não existe nada mais criativo do que o rito. O rito desperta potenciais latentes. Existe algo divino no ser humano e o rito desperta e liberta. Ou seja, eu repito um ato primordial, onde os homens mexeram com céu e terra, ou seja, com espírito e matéria. Uniram todas essas coisas e eu começo a entender isso e perceber que eu também tenho essa possibilidade de fazer isso comigo. Recuperar o operador do sistema e fazer com que ele organize melhor o seu sistema. Entender que a vida não é só um sistema coordenado por lógica, por um algoritmo de funcionamento que processa informações. Existe um programador que processa isso. E ele tem uma finalidade, tem um objetivo, tem um porquê e um para onde. Quando eu entendo esses dois mundos e o coordeno, eu tenho quem conduz e aquilo que deve ser feito com o veículo. Se não, vou ser conduzido não sei por quem, nem para onde, aleatoriamente ou com uma intenção que não condiz com nada que eu gostaria. Então, repito esse saber trabalhar com céu e terra quando eu entendo essa operação. Ou seja, o rito revela aquilo que você deve fazer na sua vida, o próximo passo. O rito revela, desperta e liberta a essência do ser humano, adormecida dentro dele. A irrupção de energia criadora no mundo, exatamente esse canal que o homem religioso sabia criar, ao comunicar todos os mundos, ao crer que a vida pode ter um sentido maior do que a sobrevivência, ao revelar algo que está desde os primórdios reservado aos homens, reservado ao cosmos, ele faz com que ele seja acrescentado. Eu gostei muito dessa expressão dele. Ele é acrescentado de substância ontológica, ou seja, um pouco mais de ser, um pouco mais de essência. Ele vai criando identidade na verdadeira acepção da palavra. Ele agora já não é tanto aparência, ele tem um pouco mais de essência. Cada vez que ele passa pelo rito e o entende um pouquinho mais, ele vai constituindo a espiral. Ou seja, o homem vive o tempo real quando ele é acrescentado de substância ontológica. Vai dando nascimento à sua essência. E o rito permite que ele receba mais dessa substância ontológica. Não é que ele receba, que ele revele, que ele traga à luz, que ele liberte mais desse ser que vive dentro dele. Ele fala uma coisa muito interessante em relação à cura, inclusive, de antigas tradições que diziam: se você não conhece a história do mal que te aflige, você não tem como combatê-lo. Está um mito que conta como no início dos tempos o bem combateu o mal. E até os medicamentos. Disse que determinadas civilizações, se você não sabia a história daquela planta, como ela nasceu miticamente, qual a propriedade que ela tem, se você não soubesse pronunciar o seu nome, ela não tinha efeito nenhum. O efeito curativo da planta não vinha só do seu corpo físico, porque o mal do homem não está só no seu corpo físico. Se você não sabe cantar o mito daquele medicamento, ele não é eficaz. Ele traz apenas uma parte do remédio e que não atinge o todo da doença. Vocês percebem como é que a vida humana é toda organizada e como temos pouca eficácia, porque podendo ser tanto, escolhemos ser tão pouco. Podendo ter tantas camadas, nós escolhemos ser tão superficiais. E os nossos males ficam sem cura. E tentamos procurar curas físicas para um mal que não é meramente físico. Por fim, ele vai falar que o sagrado é real por excelência. Só o sagrado dá um caráter de realidade ao tempo passageiro, ao mundo de sombras. Traz as coisas para uma dimensão que nada nem ninguém pode tirar mais de você. Traz as coisas para uma dimensão que nem a morte pode tirar dos seres. Porque a morte não é tão forte a ponto de consumir realidade. Ela é também uma ilusão. Ela consome aquilo que é do seu mundo. Ilusão devora ilusão. E aquilo que é sacralizado já não é mais ilusão. Nem a morte é capaz de nos tirar. Saiu da dimensão de ação dela. Lembro de uma passagem linda de um livro que sempre falo para vocês, um épico indiano, que é o Ramayana, onde num determinado momento, Ravana, que era o grande vilão da história, encontra Kala, o tempo. E o tempo vai ameaçá-lo, eu vou tirar a sua vida. Ele diz: quem é você para tirar a minha vida? Como você pode ousar pensar que vai me tirar a vida de Ravana, aquele que morreu por amor? O amor não faz parte do teu reino, vai reger as modas e as coisas temporárias. Ou seja, é um discurso muito interessante, esse livro é todo lindo, que mostra exatamente esse fato que Eliade está falando. Ou seja, o tempo consome as coisas da dimensão do tempo, ilusórias. Aquilo que é real está acima do seu alcance. E o sagrado é real por excelência. O profano não é fundado em modelo exemplar nenhum. As coisas banais que temos na nossa vida, que não têm nenhum sentido maior, elas não são fundadas em modelo nenhum. Portanto, elas são um péssimo mapa para te conduzir a alguma coisa de válido. Porque elas não sabem o que é válido. Elas não têm nenhum toque de realidade. Portanto, as coisas profanas, elas andam em círculos. Elas são desorientadas. Só aquilo que é iluminado por um sentido pode te dar um sentido. Interessante que também em algumas palestras eu comentava para vocês que às vezes entro em lojas de decoração e você vê objetos de cristal retorcido com mil luzes. A sensação que dá, pelo menos para um filósofo, é assim: são objetos interessantes, mas eu não levaria nenhum deles para minha casa, porque não representam coisa nenhuma. Não há ali uma mensagem por trás, não é uma ponte, não é um símbolo. Como é difícil hoje você ter alguma coisa dotada de significado. O homem não busca significado nas coisas, principalmente naquelas com que ele convive estreitamente. Ele se busca que combine com o tapete. Já não existe mais essa noção de que as coisas são pontes. Através delas, elas podem te apontar algo mais profundo. Não existe um significado simbólico nas coisas que nos cercam. Ou seja, nós banalizamos a nossa vida e a vida de tudo aquilo que vive à nossa volta. Não há mensagem nas coisas que o homem ama, nas coisas que o homem cultiva. São coisas superficiais e passageiras, próprias de uma consciência que também se reduz a essa dimensão, superficial e passageira. E vai dizer que o ato profano é opaco e extenuante. Todo ato profano, não iluminado por nenhum sentido maior, é opaco e extenuante. E mais cedo ou mais tarde vai fazer com que os homens fiquem tontos de tanto andar em círculos, desnorteados, desorientados. O tédio, o esgotamento, a desvalorização da vida, o desânimo, a desmotivação e todas as coisas que vêm a partir disso. Embora cada vez mais tenhamos know-how, sabemos como, mas cada vez menos sabemos para quê, desde onde e por quê. O ato profano é banal, esgotador e desorientador. E essa parte final que ele coloca que eu achei lindo. A vida é composta de uma duração evanescente em disputa com uma sequência de eternidades. Uma duração evanescente em disputa com uma sequência de eternidades. Da vitória dessa sequência de eternidades, você vai ter aquilo que você vai reter e levar dessa vida. As únicas coisas válidas são sequências de eternidade que possamos criar no meio daquilo que é evanescente. E seu significado, e seu sentido, e o seu que pode ser construído dentro de um tempo ilusório. Parcelas, nichos de tempo real. Até que um dia todo o tempo seja real. Quanto mais avançamos um degrau em direção ao altar de Agni, mais vamos dando vitória a essas sequências de eternidade sobre um tempo evanescente. Mais enriquecemos a nossa vida. E essa eternidade, então, é o que salva o homem do nada, do caos e da morte. Ele vai dizer que toda vez que qualquer mito religioso fala da salvação do homem, é dessa salvação que está falando, do nada, do caos e da morte, levando o homem para uma dimensão que nada nem ninguém pode tirar dele. Isso é salvar, isso é resgatar o homem da banalidade. E por fim, ele fala do eterno retorno, que é mais ou menos a mesma ideia da espiral que falamos. É uma tradição que está presente em várias civilizações. A Índia fala muito sobre isso, que são as voltas do karma. Repetiremos os atos 1.000 vezes até recuperarmos o seu sentido, até que os atos nasçam em significado perante a nossa consciência. Enquanto não nascerem em significado, passaremos pelos mesmos pontos. Isso é monótono. A hora que abrimos os olhos e descobrimos o porquê, entendemos a mensagem cifrada nos atos, já não necessitamos passar por aí. Ou seja, o eterno retorno é a vida apresentando-se diversas vezes à consciência, até que nós sejamos capazes de ler a sua mensagem. E a mensagem da vida é sagrado, eterno. A mensagem final da vida é o resgate do homem da arbitrariedade, da banalidade, do caos e do vazio. E é isso, então, que nós temos nesse segundo capítulo. Em seguida, passaremos para o terceiro. Espero que vocês tenham um tempinho para irem avançando na leitura. Esse livro é muito rico. Eu tenho certeza que vai ser um marco para vocês, se souberem ler e mastigar com a devida calma e com a devida atenção. Agradeço muito e até a próxima. Thank you.